Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O último recurso na segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Em um julgamento que durou menos de 10 minutos, os desembargadores da 8ª Turma rejeitaram por unanimidade os chamados embargos dos embargos de declaração, no caso que envolve o triplex do Guarujá em São Paulo. Agora a defesa do ex-presidente só pode recorrer aos tribunais superiores. Os advogados têm 15 dias a partir da publicação dessa decisão para apresentar à vice-presidência do TRF o recurso especial que é destinado ao Superior Tribunal de Justiça e o recurso extraordinário que vai até o Supremo Tribunal Federal. E 4 ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, votaram contra e 3 a favor de que o STF analise um último recurso da defesa do deputado federal afastado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, contra a condenação de 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Faltam 4 votos que vão ser apresentados hoje durante a continuidade do julgamento. Caso a corte aceite o recurso de Maluf, que é o chamado embargo infringente, ele pode aguardar em liberdade a decisão sobre o pedido. Caso os embargos sejam negados e a prisão de Maluf seja mantida, vai ser julgado se o deputado cumpre pena em casa ou na cadeia. Paulo Maluf está hospitalizado em São Paulo com câncer de próstata. Antes ele cumpria a pena em Brasília, mas assim que foi internado, o ministro Dias Toffoli concedeu a prisão domiciliar de forma humanitária, segundo o ministro, pelo agravamento do estado de saúde do condenado. E o deputado federal do PSL, Major Olímpio, entrou com uma representação contra a senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ele acusa a senadora paranaense de crimes contra a segurança nacional e contra o Estado. O motivo é uma entrevista que Gleisi concedeu à televisão árabe Al Jazeera. No vídeo, que foi divulgado ontem e circulou pelas redes sociais, a senadora afirma que o ex-presidente Lula é um preso político que teve um julgamento parcial e que só foi condenado para não poder concorrer à presidência da República nas eleições deste ano. A representação contra a senadora foi protocolada na Procuradoria-Geral da República. O deputado também pediu a cassação do registro do Partido dos Trabalhadores. Ele ainda protocolou uma representação contra a senadora petista no Conselho de Ética do Senado, no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. A senadora Gleisi Hoffmann se defendeu, dizendo que deu outras entrevistas a outras redes de televisão internacionais e ninguém se indignou. Ela disse até que está havendo um certo preconceito contra os povos árabes. A Câmara de Vereadores de Londrina atingiu um recorde neste ano no número de vereadores investigados pela Justiça. Quem tem outras informações é Rafaela Lorenzen.
A Câmara de Londrina, no norte do estado, atingiu o recorde de vereadores investigados em uma única legislatura. Em menos de um ano e meio de mandato, já são 3 parlamentares que responderão ou estão respondendo a processos de cassação. O número se iguala a de um período de 36 anos. De 1980 a 2016, 3 vereadores foram investigados por comissões processantes, sendo que 2 foram absolvidos e 1 foi cassado. Na terça-feira, o Legislativo aprovou a abertura da comissão processante contra os vereadores Mário Takahashi e Rony Alves, réus na Operação Zona Residencial 3, que apuram um esquema de corrupção para mudanças de zoneamento na cidade. De acordo com a comissão, Mário e Rony estão respondendo por quebra de decoro parlamentar. A CP marcou a primeira reunião para amanhã. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 90 dias e começa a ser contado a partir do momento em que os investigados forem notificados do processo. Os 2 vereadores negam que cometeram as irregularidades em mudanças de zoneamento. O vereador Emerson Petri, conhecido como Boca Aberta, foi cassado em outubro de 2017. Emerson foi acusado de quebra do decoro parlamentar ao fazer uma vaquinha para pagar uma multa imposta pela Justiça Eleitoral. O ex-vereador alega que foi cassado por perseguição política. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
Ontem você acompanhou algumas informações com a gente e nós trazemos mais detalhes. Agora, a polícia desmantelou uma quadrilha que montou um mensalinho na prefeitura de Louisiana, no centro-oeste do estado. Os detalhes com Rodrigo Arendt.
9 pessoas de uma quadrilha foram presas, suspeitas de envolvimento num esquema de desvio de dinheiro montado dentro da prefeitura da cidade de Luisiana, município da região centro-oeste do Paraná, com cerca de 7.500 habitantes. Entre os detidos está o procurador jurídico de Luisiana, Tiago Slongo, que é sobrinho do prefeito. Ele é apontado pela polícia como chefe do esquema criminoso. A Operação Talha foi realizada nesta quarta-feira pelo NURCE, Núcleo de Combate a Crimes Econômicos da Polícia Civil do Paraná. A investigação começou há um ano e revelou que alguns servidores públicos eram obrigados a devolver parte do salário para um Caixa 2 destinado para a campanha de reeleição do atual prefeito. O prefeito de Luisiana não é alvo de medidas judiciais, mas está sendo investigado. De acordo com o secretário da Segurança Pública do Paraná, Júlio Reis, o combate à corrupção é uma das prioridades do trabalho policial. O delegado titular do NURCE, Renato Figueroa, afirmou que ainda não há uma estimativa do total de dinheiro desviado.
Nós vamos fazer essa estimativa, mas após o interrogatório deles, né? E aí a gente vai tentar delimitar um valor que foi desviado, até mesmo porque eu tenho informação de que alguns servidores participaram desse esquema por um curto período. Depois eles não aceitaram mais. E, inclusive, retaliados, como tendo o cargo, foram rebaixados de cargos, enfim, vários fatores ainda a serem apurados.
O esquema era operado por Tiago Slongo, sobrinho do prefeito. De entregador de leite, ele se tornou procurador jurídico do município. Ainda foram presos um ex-chefe do gabinete do prefeito, ex-secretário de saúde, além de diretores e assessores da prefeitura. Com eles, os policiais apreenderam celulares, computadores e documentos relacionados à gratificação de servidores públicos municipais. Os servidores investigados tiveram gratificações incorporadas aos salários. Além disso, dos 8 funcionários citados, 7 contraíram empréstimos pessoais no período, com desconto em folha de pagamento, situação que maquia repasses salariais. Rodrigo Arendi, da Agência de Notícias do Paraná.
A ANS, Agência Nacional de Saúde, está estudando um projeto que pode permitir que os planos de saúde cobrem franquia dos segurados. Isso vai funcionar mais ou menos como a do seguro de um carro. Se aprovado, esse projeto deve entrar em vigor no segundo semestre deste ano. Mais detalhes com Michele Abilho.
Os planos de saúde poderão cobrar uma franquia dos usuários, como aquela cobrada pelo seguro do carro. Se for aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a nova regra começa a valer para os contratos que serão comercializados a partir do segundo semestre deste ano. De acordo com a ANS, o valor da franquia não pode ser maior que a de uma mensalidade. Por exemplo, se o segurado tem um contrato que soma R$ 5.000 anuais, o equivalente a 12 mensalidades de R$ 417,00, a franquia vai ter o valor de uma das parcelas e não pode ultrapassar o teto do contrato. O objetivo da ANS é evitar que o cliente não faça procedimentos de saúde desnecessários e, com isso, diminuir o valor das mensalidades. Para evitar o excesso na cobrança, o consumidor estará protegido pelo teto estipulado pela agência. E alguns procedimentos não terão cobrança extra, como consultas com o clínico geral, exames preventivos e tratamentos para doenças crônicas. De Brasília, Michele Abilho.
E assim nós encerramos mais uma edição do Paraná de Hoje. Quinta-feira, dia 19 de abril de 2018. Força que o final de semana está chegando. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.